Norma Urbana Culta, Bobina, número 85. Inquérito Brasil, São Paulo, número 226. Diálogo entre informante e documentador. Tema 7, a cidade e o comércio. Número do informante, 268. Sexo masculino, 79 anos. Documentadora, Janice Unes e Sônia Boadal. Data, 12 de outubro de 1974. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 1, de 623 a 1409 giros. Gravador marca Neste no modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro normais.
Doutor Dorneval, eu gostaria que o senhor me contasse assim tudo sobre São Paulo antigo, porque eu acho que o senhor deve ter muita coisa interessante para contar para a gente, não é? Então eu gostaria que o senhor pudesse, o que o senhor pudesse dizer sobre São Paulo antigo, sobre o comércio, como é que era a vida em São Paulo antigo, o comércio, as ruas, enfim, tudo, tá?
São Paulo antigo era uma cidade pacata, meia tristonha, mas havia muita cultura, entendeu? As moças todas tocavam piano, declamavam. Havia sempre naquelas casas de famílias, reuniões lítero-musicais. Quase toda moça tocava, era violino, era piano. A Madalena Tagliaferro era uma das que cantava, que tocava em casa da minha tia, na Liberdade, era baronesa de Chitaí. Madalena tinha, nesse tempo, 14 anos de idade. Hoje é uma sumidade mundial, né? Madalena Tagliaferro. De modo que, nessa época, os grandes cantores como Tita Rufo, Caruso, Tamanho, Barrientos, da arte musical, cantavam lá em casa dessa minha tia, compreendeu? Ela dava sempre reuniões notáveis. Agora, com relação a São Paulo, eu devo dizer que eu morava na Liberdade, pegada à casa do Dr. Júlio de Mesquita, que foi. A família pertence ao Estado de São Paulo, né? O jornal pertencia a ele. E ele dava também grandes reuniões. E o Bar da Liberdade era um bar de aristocracia, ou pelo menos do que havia em São Paulo, de intelectuais, de cultura e de políticos, como é? Morava lá, por exemplo, Bernardino de Campos, morava Campos Salles, morava Dr. Celestino Borru, que foi uma consagração médica de São Paulo, morava Júlio de Mesquita, dono do jornal Estado de São Paulo, morava Bittencourt Rodrigues, foi ministro da Agricultura, morava José Maria Wittig, que foi ministro da Fazenda e famoso financeiro. E aqui, de modo que era um bairro, mas era um bairro pacato, naquela época iluminado por lampiões, onde um empregado da companhia ia com uma vara às 6h30 da noite, da tarde, para acender os lampiões. E às 2 horas da madrugada apagava, ele vinha para apagar os lampiões a gás, né? O bonde era bonde de burro, tocado por 3 burrinhos, né? E pagava-se R$ 100, R$ 200 de passagem. Mas era um encanto viver-se naquela época, porque conhecia-se todo mundo, e São Paulo era uma cidade profundamente, praticamente familiar. Não havia assaltos, não havia crimes, eram pessoas todas com tendência de praticar o bem. Enfim, era uma cidade que podia se viver tudo barato, de modo que São Paulo tinha apenas naquela época 500 mil habitantes. Hoje está com quase 10 mil, quer dizer, 10 milhões. Naquele tempo tinha 500 mil. Por aí você veja a diferença. os teatros eram muito frequentados. De modo que a paisagem de São Paulo era maravilhosa.
E quanto a outras diversões, a não ser teatro, e o que, que vocês costumavam fazer? À noite ou mesmo durante o dia?
Pessoas intelectuais que moravam em São Paulo, que viviam em São Paulo. Nós tínhamos Gelásio Pimenta, que era diretor da Cigarra, uma revista que aprendeu que não existe mais. Nós tínhamos Carlos de Campos, que foi presidente do Estado, que era diretor do Correio Paulistano. Nós tínhamos o comendador Molina, que era do Jornal do Comércio. Tínhamos o Rubião Júnior, grande político e intelectual. Tínhamos Austin Luiz, que foi um grande historiador e chegou a ser governador de São Paulo e presidente da República. Tínhamos Bernardino de Campos, que morava, como eu lhe disse, na Liberdade, foi presidente de São Paulo e grande intelectual. Tinha Alfredo Pujol, grande orador, tribuno emérito, político e jornalista, e foi uma das revelações da época. E tínhamos, como esse, outros intelectuais de grande projeção que vieram. Tínhamos também Guilherme de Almeida, que vem daquele tempo, que morreu há poucos anos, mas que morreu com 70 e tantos anos. Tínhamos o poeta Laurindo de Brito, que era o cantor da Cigarra, e na sua juventude publicou aquele Chá da Casa Mappen, que hoje tem 87 anos, que acaba de publicar a 8ª edição do seu livro. De modo que São Paulo era um São Paulo maravilhoso sobre o aspecto intelectual e de cultura.
Doutor Demezão, e como é que era o centro da cidade naquela época?
Bem, as ruas eram aí estreitas. E pouca gente andava pela cidade, entendeu? Em face da sua população naquela época. Mas era, tudo corria muito bem. Não era todo ponto que tinha transporte, de modo que o pessoal ia a pé para suas residências em outros determinados bairros. O carnaval de São Paulo era um carnaval interessante. A rua 15 de novembro, a rua de São Bento e a rua direita ficava completamente cheia do que São Paulo possuía de habitação. E os homens punham serpentinas nas bengalas e as moças e as senhoras ficavam nas janelas e na porta das casas comerciais nesse triângulo, que chamava triângulo, e dali eles jogavam a serpentina e elas respondiam, havia confete em grande quantidade. Depois tinha também três clubes, tenentes do Diabo, o Democrático e os Finianos, que passavam nos três dias de carnaval pelas ruas de São Paulo com carros alegóricos. E esses carros haviam um concurso, que geralmente o Clube Finianos é que vencia. De modo que São Paulo era naquela época, tinha um carnaval maravilhoso, bem frequentado. O pessoal todo do interior vinha para São Paulo, a cidade ficava transbordando de gente.
Como é que era feita a ornamentação da cidade? Como é que era composta?
Bem, a ornamentação da cidade era feita com galhos, com flores, com e feita com bandeiras, e dava uma ideia até de uma cidade japonesa, com esses enfeites que o Japão usa muito. De modo que era uma cidade, mas isso só era feito nos dias de grandes festas, né? E comemorações, por exemplo, 7 de setembro, 15 de novembro, e nos dias de carnaval. E na Semana Santa, costumavam também, nas ruas de São Paulo, colocar flores, pétalas de rosas, forrando todo o chão e por onde a procissão tinha que passar. E nas casas, geralmente, ficavam sempre o pessoal, vinha para a janela, moças, rapazes, crianças, senhores, enfim, os habitantes da casa vinham todos para a janela, de modo que era também um ponto festivo. Além de ser uma comemoração de fé religiosa, também servia pelo aspecto de festivo.
Eu queria saber também os veículos, né, puxados por burrinhos, essas coisas, como é que eles eram controlados em passagem de rua, assim, como é que eles eram controlados?
Bom, os bondes tinham trilhos, viu? Não era toda a rua que passava bonde. Por exemplo, Rua da Liberdade, Rua 15 de Novembro, Rua Florêncio de Abreu, quando ia para Vila Buarque, ali pelo viaduto do Chá, no centro da cidade transitava naquele tempo o bonde com burrinhos. Entendeu? E passavam também pelo Lago São Francisco, onde tinha a Sérvia Academia, e ainda tem a Faculdade de Direito de São Paulo, onde se formaram Rui Barbosa, Joaquim de Nabuco, os maiorais da República, os grandes intelectuais do Brasil vinham para São Paulo se formar aqui, em Direito.
Doutor Demerval, o senhor falou em comemorações. Havia alguma comemoração que era feita antes que o senhor considerava boa e que não é comemorada agora? E como seria essa comemoração?
As comemorações que São Paulo fazia era justamente 7 de setembro e 15 de novembro. E também a Semana Santa, né? Por exemplo, Semana Santa também comemorava muito. E quando chegava, por exemplo, como quando chegou Santos Dumont no Brasil, São Paulo recebeu festivamente. E naquele tempo os automóveis, só existiam uns 10 automóveis. O primeiro era do Conde Matarazzo, que tinha número 1. Não? Isso era interessante, porque fazia aqueles Fordinhos antigos. Não? E era primeiro. Depois, naquele tempo, usava-se muito tíbule. O tíbule era um carro fechadinho com um cavalo só e um cocheiro, e conduzia somente um passageiro ou dois passageiros no máximo, compreende? Que era justamente que conduzia, por exemplo, Campos Salles, Júlio de Mesquita, a Bernardino de Campos, esses homens grandes, e outras pessoas usavam os tíbulos. Agora, meu pai, por exemplo, quando ia para a faculdade de Direito, porque o meu avô, naquela época, foi presidente de São Paulo, no tempo da província, nos últimos anos da monarquia, ele ia de coupé com lacaio ao lado, levando os livros. Que, aliás, toda a aristocracia de São Paulo usava, como o coupé calesse, puxado por animais, por dois cavalos. Esse era o veículo de condução das pessoas abastadas de São Paulo.
O senhor descreveu para a gente São Paulo em épocas festivas, né? Como a Semana Santa e Carnaval e tal. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente como era São Paulo quando não havia comemorações festivas.
São Paulo, quando não havia comemoração festiva, era uma cidade que após 8 horas da noite, era uma cidade morta. Lá, um outro caminhante passava pelas ruas de São Paulo. O comércio fechava cedo, 9, 10 horas estava tudo fechado. E de modo que a vida noturna praticamente não existia, a não ser nessas tabernas que os homens que perambulavam pela senda da noite, os boêmios, como eram chamados, né? Esses então ficavam até alta madrugada, mas eram casos isolados, diminutos. A população de São Paulo, naquele tempo, era uma população muito aldeia, mas muito familiar, e conhecia-se todo mundo. As principais famílias de São Paulo conheciam-se todas. E que até tem um caso muito interessante. Havia uma casa de uma espécie de armazém, e pertencia aos italianos, e lá na Rua da Liberdade. Então, quando chegava um freguês, ele dizia carcamano, carcamano. Isto queria dizer o seguinte, que ele mandava pôr a mão em cima, a mulher ou o filho dele, pôr a mão em cima do conteúdo que era vendido, para que a balança, compreendeu, pesasse mais. Dizia carcamano. Interessante, né? E São Paulo era a cidade das flores. Era a cidade das flores. Todo mundo tinha jardim, todo mundo cultuava muito flores.
O senhor falou que havia 3 clubes em São Paulo, certo? O senhor falou que havia 3 clubes em São Paulo. Além desses 3 clubes, quais os outros locais que poderiam ser considerados como diversão?
Naquele tempo, havia o velódromo paulista, na Rua da Consolação, onde aos domingos se reuniam corredores e esportistas que começavam a jogar futebol. O futebol em São Paulo foi fundado pelo Charles Miller, que era diretor da companhia inglesa, da mala real inglesa. E ele foi que fundou São Paulo. E nessa época, então, fundaram-se vários clubes. Tinha também o Friese, era alemão, fundou o Clube Germânia. O São Paulo Atlético foi fundado por Charles Miller. Tinha o Clube Internacional, foi fundado pelos Prados. O Clube Atlético Paulistano foi fundado também pela elite de São Paulo. Era o clube mais elegante de São Paulo, como é até hoje, e que tem um belíssimo estádio no Jardim América. Você conhece? De modo que esses eram os clubes de futebol. Havia vários clubes dançantes, como o Internacional, como o Clube da Liberdade e outros clubes dançantes, onde se reuniam aos domingos ou aos sábados as famílias de São Paulo. De modo que havia também esporte, havia clubes de ginástica, vários, e havia os campos de futebol com arquibancadas, não tão professado como hoje, né? Mas havia o frontão, jogava-se muito pelota, no frontão Boa Vista, e o frontão situado na rua São José de Barros, hoje D. José de Barros, que não me ocorre o nome. Tinha teatros, vários teatros, como o Politeama, que era um teatro de operetas, mais de operetas, né? Tinha teatros também de vaudeville, que eram teatros de pessoas, de artistas estrangeiros que vinham e cantavam. Tinha também, nessa época, que aliás era muito interessante, o frontão. Jogava-se muito pelota, Havia dois frontões, o Paulista e o Boa Vista, e com pelotários quase todos espanhóis. Mas nessa altura existia um brasileiro, já que era engenheiro, família importante de São Paulo, Doutor Semana. Esse Doutor Semana foi o campeão da pelota em São Paulo, porque depois fizeram-se vários frontões na capital, e ele, em face da grande simpatia e da grande afeição pela pelota existente na mocidade de São Paulo.
Tirando o teatro, né? Teatro, clube, do que mais era composta a cidade de São Paulo? Eu gostaria que o senhor dissesse tudo o que existia em São Paulo antigamente.
Bem, São Paulo é uma cidade, naquela época, praticamente provinciana. Né? É uma cidade em que existia o que havia muito, como eu já disse, eram reuniões familiares. Reuniões familiares. Teatros, existiam três teatros em São Paulo que eram frequentados. E logo depois veio também o cinema, começaram a surgir o cinema. E o pessoal então começou. Primeiramente não era para o cinema, era aquela. Como é que chamava? Uma espécie de cinema com máquinas, e depois então veio o cinema mudo. Mais tarde veio o cinema falado, porque havia um cinema mudo quando se fez.
Doutor Danival, existiam palácios antigamente?
Ah, existiam. As casas eram régias, eram palacetes, quase todos. Tinha casas famosas aqui, como eram os Campos Elíseos, que era da família Prado Chaves, que depois se transformou em Palácio do Governo. Tinha o Albuquerque Lins, tinha um famoso Palácio da Liberdade. Bernardino de Campos tinha um lindo palácio na Rua de São Joaquim. Né? E outros, tinha muitos palácios em São Paulo naquela tempo. E uma das coisas interessantes também, em São Paulo, era o curso que se fazia quase todas as tardes, principalmente os domingos, na Avenida Paulista. Fazia-se curso, então era carruagens, era automóveis, e aquelas casas todas, aqueles residências, ficavam sempre nos jardins, os seus habitantes, aquelas mocinhas, senhoras, os donos do prédio vinham para mim. Praticamente São Paulo era uma cidade festiva, compreende? Era uma cidade encantadora nesse aspecto.
Doutor Demerval, quanto à parte estética de São Paulo, como é que era? Tirando as casas, o comércio, o que é que tinha de mais interessante?
Mas, comércio?
Não. Tirando a parte do comércio, cinema, teatro, o que é que tinha em São Paulo de bonito que chamasse a atenção de um turista, por exemplo?
Um turista? Bem, naquela época não havia, turismo. Porque o que havia em São Paulo é o que existia nas grandes capitais do exterior. Entendeu? A única coisa que podia chamar a atenção do visitante era que São Paulo era uma cidade florida, uma cidade com viadutos, como tem hoje o viaduto Chá, viaduto Santa Efigênia, né, de clubes de regatas, que existiam três clubes, que hoje parece que ainda existem, que é na Luz, no Clube Tietê. E tinha também a Represa de Santo Amaro, um outro clube, onde o pessoal todos os domingos ia para lá também fazer esporte, regatas. Mas o mais, São Paulo não tinha nada que pudesse atrair o visitante, a não ser entendeu? A sua natureza, mas que naquela época praticamente a natureza de São Paulo é uma natureza comum, que foi uma pintada, uma cidade feita no Planalto, né? Após o grito do Ipiranga. Né? De modo que não havia particularidade para atrair o turismo.
Como é que era mantida a limpeza pública?
A imprensa?
Não, como era mantida a limpeza pública?
Ah, a limpeza paulista. Bem, a limpeza paulista, aquelas as principais cidades...
É a limpeza pública?
As principais ruas da cidade eram limpas pela prefeitura, que usava naquele tempo umas vassouras feitas com galhos de árvores, aquelas compridas, me lembro muito bem. E depois tinha um carrinho pequeno, eles punham o lixo, mas era limpa a cidade, mesmo porque a população não era muito grande, né? De modo que cuidava sempre da cidade.
A pessoa, quando ela, por exemplo, ela saísse mais à noite assim, principalmente mulher, ela estava sujeita a algum perigo assim ou não? Ela podia sair tranquila?
Naquele tempo, as casas podiam ficar abertas durante a noite toda, as portas abertas, porque não havia assalto, não havia gatuno, não havia nada. As moças podiam sair, se bem que pelo costume da vida régica que havia, aquele rigor existente entre os pais perante os seus filhos, a moça nunca saía sozinha na rua, sempre acompanhada. Porque naquele tempo as moças não trabalhavam. Naquele tempo as moças estudavam. Não é como hoje, que hoje a vida mudou completamente. A mulher paulista tem o mesmo grau de habitação, de costume, que tem o homem. Uhum. Não é verdade?
E hoje em dia, o senhor vê algum perigo em uma mulher sair mais tarde? Quais os perigos que ela corre?
Ah, hoje é perigoso até para o próprio homem sair sozinho. Porque antigamente não havia assalto, não havia ladrão. Mas hoje é uma coisa pavorosa. Até no centro da cidade eles costumam assaltar. Até crianças mesmo começam por esse ruim, como aconteceu há poucos dias. 4 garotos assaltaram um ancião, derrubaram. Eles roubaram a carteira e fugiram. Hoje São Paulo está em perigo para a moça e para o homem. E mesmo porque as moças hoje estão sujeitas também aos galanteios dos homens que não têm educação e que procuram, compreendeu? Pensam que todas as moças que estão na rua, que todas são iguais. Mas, no entretanto, naquele tempo não havia nada disso. Os homens eram respeitadores. A mulher usava saia comprida, não usava saia curta, não mostrava as pernas. De modo que não havia atração do homem para com a mulher. Compreende? Mas tudo isso é uma questão da evolução. Naquele tempo era o tempo do atraso, hoje é o tempo do progresso.
E quais os tipos de lojas que existiam?
Do quê?
De lojas. Que lojas existiam aqui em São Paulo?
Bem, havia muita loja em São Paulo. Havia lojas de ferragem, lojas de sapataria, lojas de fazendas, lojas de papéis. De papéis para parede, que naquele tempo em São Paulo não usava-se muito papel para forrar a parede. De modo que existiam casas especializadas para isso. Existiam confeitarias, bares. Nas confeitarias haviam sempre orquestras, cantores, orquestras. havia muitos cafés. Os cafés daquele tempo eram verdadeiros salões com 30, 40, 50 mesas, todas elas de mármore, servidas por garçons que serviam o café. Pagava-se um tostão a xícara. É. De modo que havia movimento comercial.
Quais as modificações que o senhor nota no comércio? Quais as modificações que o senhor nota no comércio, do atual em relação ao antigo?
Bem, o comércio antigo era um comércio pacato, sereno, honesto. Hoje, o comércio de hoje é o comércio atuante, é um comércio de volúpia, né? É um comércio profundamente de interesse, que como hoje tudo está muito caro e como tudo hoje depende exclusivamente de uma certa atuação pela concorrência enorme que existe, de modo que cada um procura se defender o mais possível. Naquele tempo não havia muita concorrência. De modo que, em não havendo essa concorrência, naturalmente o comércio tinha que ser mais calmo, mais sereno e os homens mais justos na venda dos seus produtos. Hoje não, hoje é muito diferente.
E como é que eram as lojas? Como é que eram as lojas?
As lojas? Bem, as lojas eram como as atuais. Não há diferença nenhuma. As lojas tinham só o seguinte, a única diferença que existia é que hoje tem mais garçonetes do que homens. Naquele tempo não havia garçonetes, era só homens, caixeiros, que vendiam. Compreende?
Os gêneros alimentícios, onde que se comprava gêneros alimentícios?
Bem, naquele tempo não havia supermercado. Mas havia muita venda, que chamavam venda. Uhum. Armazéns que chamavam venda. E tinha também o mercado geral, que ficava ali na ladeira do Carmo. O pessoal todo ia para lá comprar peixe e tudo isso. Mas havia também, naquele tempo, os peixeiros que andavam pelas ruas vendendo peixe, numa caixeta apropriada. E vendiam também doces na rua, vendia-se frutas na rua, em carrinhos. De modo que a população tinha mais conforto nesse particular, porque tudo lhe batia na porta.
Para uma casa ser situada num local bom, o que o senhor acha que precisa ter nas proximidades dessa casa para maior conforto do morador?
Bem, eu acho que para maior conforto do morador deve haver, atualmente?
Atualmente.
É, deve haver supermercados, deve haver lojas que condizam com a procura e a necessidade de um lar, né? De modo que isso é muito interessante. Como a senhora vê hoje, São Paulo avulta por essas ruas afora, longe demais, e muitas das vezes sem trânsito, nem todo mundo tem automóvel, dificulta muito a aquisição da matéria-prima local. Não é verdade?
Eu gostaria que o senhor especificasse assim, um pouco mais. O que o senhor acha que interessante que tenha na proximidade de uma casa?
O que tenha?
É, o que tem. O que é necessário?
Bom, um cinema. Um cinema é necessário porque a pessoa não precisa se transportar para longe. Casas comerciais que vendam, como atualmente o supermercado, porque o supermercado tem tudo, tem de tudo. O mercado tem tudo nessas condições, as pessoas, e hoje eu tenho a impressão que todo o bairro está cheio de supermercados. São Paulo hoje é uma cidade muito bem nutrida nesse particular.
E atualmente, para uma família manter uma segurança, quem que ela precisaria contratar?
Para ter o quê?
Para ter uma segurança.
Para ter uma segurança? É fechar bem as portas.
Fora isso.
Fechar as portas com trinco, com fechaduras, de todo jeito. Porque só com fechadura é arriscado. Porque os ladrões de hoje procuram, para introduzir-se numa residência, procuram namoradas empregadas. E depois de conquistar a confiança das empregadas, obtêm então chaves e mandam fazer outras similares para poder e procuram saber também todo o segredo da casa, quando os patrões saem, quando não saem, como não é, para que eles possam penetrar. Entendeu? E outras das vezes eles se fazem vendedores, por exemplo, eles estudam primeiramente uma habitação. Sabe que durante o dia os homens não estão em casa porque vão trabalhar. Tem sua patroa geralmente com a empregada. Então eles se dizem, compreendeu? Empregados da Light ou de uma dessas repartições que precisa ter acesso dentro da casa. E ali então eles fecham a porta e praticam, subjugam as habitantes e praticam o roubo, furto ou muitas das vezes até assassinato.
Doutor Demerval, antigamente existiam lugares especializados onde se comprasse papel, cigarro, e em cada lugar a gente comprava um e ia num lugar onde comprava todos.
Não. Havia naquele tempo muita casa apropriada só para cigarros. Mas também...
Como se chamava essa casa?
Chamava-se... Olha, não me ocorre o nome agora. Charutaria.
Charutaria.
Chamava-se Charutaria. E também tinha determinados empórios grandes, que tinham uma seção de cigarros. Mas no começo, não, no começo de São Paulo, só mesmo na charutaria.
E papel? Papel, livros, onde que se comprava?
Papel comprava nas papelarias, nas livrarias. Os livros, naquele tempo havia casas de sebo, que chamavam sebo, onde o estudante comprava livros. Os estudantes pobres compravam livros velhos, porque essas casas também compravam livros dos próprios estudantes e revendiam. Chamavam casa de sebo, era como denominado. E havia também casas que davam uma certa importância por livros. Por exemplo, você queria, como eu mesmo, quando estudante, muitas das vezes penhorei livros meus para poder frequentar o teatro, assistir Caruso e assistir os grandes músicos da época, grandes cantores. Isso eu fiz. Tinha meus 13 anos de idade, 14, quando fazia, mas isso era comum. Depois, quando a gente pegava nos domingos o dinheiro que os pais davam, porque geralmente havia uma mesadazinha, né? Então a gente ia nessas casas, compreendeu? E tirava o livro. Eles davam lá um papelzinho, compreendeu? Isso era muito comum em São Paulo. E naquele tempo usava-se fraque. Qualquer moço usava fraque. Chapéu duro e bengala, luva e usava-se polaina. Esses eram os rapazes chiques. Mas todo mundo usava fraque, era o traje da moda. Beleza. Mas também ninguém saía sem gravata e sem colarinho. Não é como hoje que todo mundo anda de camisa. Eu, como juiz de paz, às vezes faço casamento lá no cartório, o pessoal em manga de camisa, para ver a transformação.